Compartilhar um texto de Marcos com os irmãos, está lá em Marcos capítulo 4, no versículo 35 ao 41, temos ouvido da necessidade real de estarmos vigilantes nesse tempo, estarmos olhando para o Senhor, e o Senhor Jesus, ele participou dessa tremenda manifestação de poder da sua vida com os discípulos, para ensinar eles, né, como estar andando neste tempo, né, para que eles fossem preparados para servir ao Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias ao Senhor, irmãos. Nós temos o Senhor Jesus conosco. Nessa pequena história, né, da participação de Jesus ali com os discípulos, ele mostrou algo especial que ele desejava que os discípulos aprendessem e que nós aprendamos nesse tempo, né? Nós vivemos dias tempestuosos, muita tempestade, em muitas circunstâncias, no mundo onde nós ainda vivemos por este tempo, até a volta do Senhor. Só que o Senhor deseja que nós estejamos na mesma posição que ele estava nesse barco. O Senhor Jesus, ele estava em descanso. A tempestade estava ali, terrível, aquele barco chacoalhava provavelmente muito, e o Senhor dormia. Mas podemos pensar, este dormir do Senhor Jesus é, na verdade, uma demonstração de tremendo descanso em Deus. O Senhor Jesus, apesar de todas as tribulações, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as lutas, ele tinha um descanso no seu Pai. E hoje, irmãos, é o desejo do Senhor que nós estejamos nesse mesmo descanso. Durante nossa vida atribulada, perseguições, lutas, mas precisamos ter tal alegria no nosso coração de estar sabendo que o Senhor está conosco no barco e que Ele quer gerar em nós este mesmo descanso. Isto é uma bem-aventurança para a nossa vida. A palavra bem-aventurado significa ser muito, muito feliz, independente de qualquer circunstância. É uma bem-aventurança, irmãos. Nós podemos estar felizes, muito felizes, independente da circunstância que passamos. Mas precisamos estar e experimentar esse descanso em Cristo. Se lemos lá em Hebreus capítulo 4, né? Fala do descanso do cristão. Onde podemos ter descanso? E o que nos leva ao descanso? No versículo 2 e 3. Né? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso. A questão, irmãos, é apenas crer nesse tempo. Crer que tudo é possível no Senhor, que Ele está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. E misturando a nossa vida, aquilo que ouvimos, com a fé, para que entremos no repouso do Senhor. Ali no versículo 11 também fala: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É uma posição nossa, irmãos, de estar naquele barco ali, como Jesus, né? Os discípulos se desesperaram, viram aquela situação, pensaram, até perguntaram para o Senhor vai nos deixar morrer nesse barco? Às vezes falta-nos, né, uma fé gloriosa, uma fé genuína, uma fé vibrante. E às vezes somos assim também, perguntamos, Senhor, vai nos deixar desfalecer nessa situação? Mas estar no descanso do Senhor, irmãos, é ter uma fé vibrante. Uma fé que realmente olha para o invisível, para aquilo que não vemos. E isso vai nos trazer uma alegria, um descanso. Mas aí perguntamos, como Jesus podia estar ali naquela situação tão tranquilo? Eu creio, irmãos, que Jesus orava de manhã, de tarde, de noite. Ele orava muito. E a oração que ele tinha, o contato que ele tinha com o Pai, na liberdade do Senhor, fazia com que ele estivesse sempre assim. Diz ali em Marcos mesmo, capítulo 1, versículo 35 ao 37, diz ali que Jesus tinha uma posição tremenda para permanecer no descanso do Pai. E é alguma experiência que nós precisamos passar também. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. Senhor Jesus tinha um contato tal com o Pai, que a oração era contínua nele, que lhe dava esse descanso. De no momento da luta, ele ter tal confiança, que a sua palavra, a sua atitude, aquietaria aquele mar. Que o Senhor nos ajude a ter tal posicionamento em Cristo, a sermos fortalecidos, né? Tem um outro versículo que eu vou ler aqui para os irmãos. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Novamente, né, uma situação no mar, né? Os discípulos teriam que atravessar aquele mar e o vento era contrário. Muita luta. Mas onde estava o Senhor? Antes, orando. E depois, tranquilamente, ele passou na frente dos discípulos andando sobre o mar, para mostrar-lhes que ele estava ali com eles. Irmãos, que sejamos despertados, né, cada dia a estar buscando o Senhor de tal forma que estejamos no seu descanso. Mas veja que o descanso, ele também tem uma atitude, né? Às vezes pensamos, entrar no descanso do Senhor, aí ficamos ali, não precisamos assumir nenhuma responsabilidade diante do Senhor, está tudo bem. Mas o Senhor Jesus, quando eles o acordaram, ele imediatamente tomou uma atitude. Foi lá, levantou-se e repreendeu o vento. E disse, cala-te, aquieta-te. O Senhor Jesus, no seu descanso, exerceu a autoridade da sua vida. autoridade e poder, uma manifestação de poder. A Bíblia diz, né, a força da operação do seu poder. No descanso em Cristo, há operação da força do poder do Senhor. Se estamos descansando nele, podemos tomar uma atitude de fé nas situações que vivemos nesse tempo tempestuoso. Tenhamos tal posicionamento, irmãos. O Senhor falou, abriu a boca, exerceu um comando, né, sobre as trevas. Em muitas outras partes da Bíblia mostra o Senhor exercendo o poder do Senhor pela fala, repreendendo demônios, curando pessoas. Nós também precisamos abrir nossas bocas, né? Tanto ao orar, ao escutar o Senhor na oração, como ao falar com Ele, para que no momento necessário também possamos abrir nossa boca e proclamar a vontade de Deus. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A timidez, irmãos, é algo que reprime nossa vida. O andar calado, né, não expressar diante do Senhor um cântico novo, não expressar a vitória do Senhor. A timidez reprime nossa vida. Podemos muitas vezes até achar que estamos num descanso no Senhor. Eu me lembro que eu era muito tímido quando jovem e trouxe muito prejuízo para a minha vida. Porque não tinha coragem de proclamar a vontade do Senhor. Abertamente, falar, cantar alegremente. Até que um dia o Senhor me mostrou que isso era falta de fé, falta de ousadia no Senhor. E eu pedi ao Senhor que me libertasse da timidez. Se eu hoje posso abrir minha boca em temor ao Senhor, é unicamente porque o Senhor fez uma obra e retirou a timidez da minha vida. Não é por mim, não, eu não teria condição alguma. Mas um dia eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ter fé real, fé de atitude, para estar, né, se necessário, num barco como este e também fazer como o Senhor fez. Estar no descanso do Senhor, mas também ter uma atitude de fé. Isso, irmãos, é o que vai nos guardar neste tempo. Uma atitude de fé, genuína. Vai ser um guardador da nossa vida. E o Espírito Santo vai estar ali conosco. Vai estar ali como estava com o Senhor, sempre. Isso deve nos alegrar, irmãos. Devemos dar graça ao Senhor. O Senhor está no barco conosco. Mesmo nós sendo falhos, né? Às vezes tímidos, sem fé. Mas o Senhor está ali. E Ele toma atitude por nós. Que busquemos de tal forma o Senhor, para que ao tomarmos atitude, haja derramamento de vida, de alegria, né? O Senhor é maravilhoso. Há um outro texto aqui. Ah, está aqui em Isaías 63. É um texto que fala das ações de graças, né, pelas benignidades do Senhor. Isaías 63, versículo 14. O Espírito Santo de Deus, Ele quer estar próximo, muito junto de nós. E tudo isso, irmãos, que Jesus Cristo fez naquela hora, naquele barco, foi unicamente para que o seu nome se tornasse glorioso entre os discípulos. Veja ali, como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Aleluia. Ou passarmos por tribulações, para exercício da nossa fé, é unicamente, irmãos, para que o nome do Senhor se torne glorioso. Unicamente para glória e honra do Senhor. Veja como é importante estarmos vivendo uma vida em descanso. Não vai ser algo só para abençoar nossa vida, mas primeiramente vai ser algo que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Como é tremendo isso. Se não buscamos ao Senhor para estar nesta posição, podemos não estar glorificando o nome do Senhor. Precisamos checar nossa vida, né? E desejar isso ardentemente. Para que o nome do Senhor seja glorioso eternamente. Glórias ao Senhor, nós rendemos graças ao Senhor. E o Senhor ali teve compaixão das vidas. Muita compaixão dos discípulos que estavam ali no barco. Porque naturalmente aquele barco poderia realmente virar. E não só deles, porque diz ali o texto que havia muitos outros barquinhos próximos. Mas o Senhor tem grande compaixão por nossas vidas e por todas as pessoas. Todos aqueles outros barquinhos, não sabemos quem estava nos barquinhos, mas o Senhor tem compaixão por todos, irmãos. E que a morte do Senhor Jesus na cruz, a sua obra tremenda na cruz, é por todos os homens, para que todos experimentem o seu descanso. Nós rendemos graças ao Senhor nessa manhã. Que a vida do Senhor possa inundar teu coração. Que você deseje, irmão, estar ali dormindo no barco, mas sempre vigilante. Sempre buscando ao Senhor, da glória. O Senhor é maravilhoso. Quando o Senhor ali fez a multiplicação dos pães, por duas vezes, ele falou, é um texto que li recentemente, né? Depois de várias experiências com os discípulos, ele ainda lhes falou: vocês não reteram tantos pães daquela primeira dispensação? Sim, Senhor. E da segunda, não foram retidos tantos pães? Sim, Senhor. E ainda não credes? O Senhor queria mostrar-lhes realmente que o Senhor está no barco, que Ele é toda a nossa suficiência. E que podemos depender dEle neste tempo, completamente. Em cada área da nossa vida, por mais difícil ou mais fácil que seja. Precisamos depender do Senhor. E aí estaremos no repouso do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos desperte, né? Que Ele coloque nossos olhos em Cristo. E estaremos guardados. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.